Oi, eu sou a Júlia Ferreira.
E eu, Natália Varenga.
E esse podcast é pra você que, assim como a gente, vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a coragem.
O caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta, tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu.
Bem-vindos ao As Equilibristas.
Você acorda, checa o celular, sai da cama, levanta e se olha no espelho. Aos poucos, talvez você dê uma olhada mais de perto. Olha esse cabelo, essa franja. Peraí, isso é uma espinha? Talvez eu deva colocar um botox aqui. O que essa imagem refletida diz sobre você? E de que forma você se deixa influenciar por isso? Pare de se criticar, mulher. Vamos pegar mais leve com a gente, num papo sobre nossas inseguranças e de que forma elas afetam as nossas atitudes. Hoje, a gente bate um papo sobre autocrítica, autoimagem e autoestima, na busca de entender mais sobre nós mesmas e o poder que o outro exerce sobre a gente. Bora?
Na, vamos lá, então. Esse tema que é um pouco complexo, né? O que, que é ter autoestima pra você?
Eu acho que autoestima pra mim já é... Eu queria dizer, queridos ouvintes, que eu sugeri esse tema porque a autoestima, para mim, é um tema muito complexo. Então, conversando aí com a Júlia, eu acho que é um tema muito complexo. Mas eu acho que é a autocrítica que a gente tem em relação ao nosso corpo, né? A maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente acha que os outros nos enxergam, né? Muito sobre isso também, né? O que você acha?
Cara, eu concordo, mas quando a gente estava começando a pensar sobre esse tema... me vieram alguns questionamentos, porque autoestima para mim também é um assunto um pouco delicado, digamos assim, mas eu tenho passado por um processo aí de mudança de pensamentos e tal, e eu entendi que autoestima, a gente precisa pensar autoestima para além do corpo físico, e muita gente... quando a gente fala, tipo, estou com uma baixa autoestima, não gosto de mim e tudo, a gente geralmente fala muito sobre a nossa relação com o corpo. Mas autoestima é muito mais do que isso. Claro que tem a ver com a sua autoimagem, mas tem a ver também com a sua perspectiva sobre as suas qualidades, sobre seus defeitos. Sobre um autoconhecimento mesmo, sabe?
Sim, como que você acha que a gente pode identificar a autoestima além da questão da autoimagem? Tipo, quando a gente pode identificar que ela tá boa ou ruim, além daquilo que a gente vê no espelho, assim? O que você imagina?
Eu acho que quando a gente fala sobre... Por exemplo, um ponto pra mim que é um pouco complexo é quando eu falo sobre a minha capacidade de entender que eu sou boa no meu trabalho, por exemplo. Então, assim, vira e mexe, acontece alguma coisa no trabalho que eu penso, putz, eu fiz alguma coisa errado. O que foi que eu fiz para isso dar errado? E na maioria das vezes, eu não fiz nada, sabe? Eu fiz exatamente o que eu precisava fazer, tudo certo. Mas por uma baixa autoestima nesse campo da minha vida, eu sempre acho que a culpa é minha. Então, assim, eu acho que uma pessoa com uma autoestima elevada é uma pessoa que entende justamente, assim, as suas capacidades, os seus limites também. E lida bem com isso, sabe? Eu acho que é muito, muito sobre isso.
É o famoso confiar no taco, né? Também, né? Aquela história de confiar no seu... O dia que você tá confiando no seu taco, que você acorda confiando no seu taco, ou o dia que você não acorda. Sabe o que eu fiquei pensando também em relação a isso? Que algumas pessoas traçam... Já, na pesquisa também, daqui a pouco eu até queria citar uma pesquisa que a gente achou, mas... algumas pessoas tratam a autoestima como se fosse um caminho, né? Um caminho que você vai adquirindo ali uma maturidade ao longo do tempo e vai se conhecendo mais, entendendo. Eu acho que isso que você colocou é muito legal sobre os limites, assim. Uhum. Mas eu tenho uma visão que esse caminho, ele não é muito retilíneo. retilíneo, não. Ele é um caminho muito cheio de lombada.
Claro.
Muito, assim, cheio de altos e baixos. Porque não é todo dia que a gente acorda se sentindo bem, né? Com a gente, com tudo que tá ao nosso redor, né?
Total, total. Eu acho que é impossível uma pessoa ser 100% do tempo autoconfiante, né? E sabendo que ela é muito boa naquilo que ela faz, ou que ela se acha muito maravilhosa e tudo, porque a vida não é uma linha reta. Então, a gente precisa identificar também que eu acho que, apesar da gente ter momentos em que às vezes a gente duvida um pouco da nossa capacidade, ou então a gente se olha no espelho e tipo, nossa, eu tô horrível hoje. É entender um pouco que isso é um momento. E não colocar isso como uma verdade absoluta, sabe?
Sim, são dias que a gente acorda bem e outros dias que nem tão bem assim, né?
Mas deixa eu só complementar. Eu acho que a pessoa que tem uma autoestima boa é uma pessoa que entende que esses momentos de baixa existem. E ela acolhe esses momentos, sabe? Tipo assim, beleza. Hoje acordei e realmente eu fiz uma merda. Não tô legal, paciência. E aí acolhe aquilo, tenta entender o porquê que tá sentindo aquilo e, sabe, e lida bem com essa situação.
E entende que, de repente, amanhã vai ser outro dia mesmo, né? Literalmente, né? Assim, a gente pode acordar diferente, se sentindo diferente, saber, cara, isso aqui é um momento e... E amanhã vai ser tudo diferente, né?
Sim, sim.
Fiquei muito curiosa com essa pesquisa que a gente achou, que é da Harvard Business Review, que foi feita o ano passado, e diz que a maioria das mulheres ganham autoestima ao longo do tempo. Então, essa foi uma pesquisa feita com mais de 8 mil pessoas, que revela que as mulheres têm menos autoestima e menos segurança de si até alcançar os 40. Existe toda aquela questão que a vida da mulher começa aos 40, né? Você acha que tem isso, assim? Tipo, do lance da maturidade, da gente chegar, de repente, nos 40 anos se sentindo muito mais segura de si, assim, do que as inseguranças que a gente tinha na adolescência, juventude?
Cara, eu acho que sim. Mas eu tenho ressalvas com relação a isso. Porque, na verdade,
não,
assim...
Não sabemos porque não temos 40, né? Na verdade.
Ainda estamos nos 32, né? Mas eu acho que, assim, a minha experiência pessoal... Eu tenho conseguido aumentar a minha autoestima com o aumento da minha idade. À medida que eu vou envelhecendo. Eu falei sobre essa questão de que autoestima é muito mais do que você se sentir bem fisicamente, mas durante muitos anos da minha vida, eu só olhava para esse ponto. Eu sempre fui uma criança gorda, que tinha amigas muito magras, e aí quando eu fui começando, né, a ficar adolescente... Eu continuei engordando e aí começou os paquerinhas e tal. E eu sempre me sentia um lixo. Porque eu não via as pessoas interessadas por mim num momento da vida em que, né, isso normalmente acontece. E aí eu fui começando isso ficou muito enraizado em mim. Ficou tão enraizado que até hoje eu sinto consequências disso. E eu acho que essa falta de... Essa baixa autoestima com relação ao físico acabou fazendo com que eu aceitasse determinadas coisas na minha vida porque eu achava que eu merecia menos. Principalmente no campo de relacionamentos. E consigo ver isso. Eu não conseguia ver isso há 5 anos atrás. 4 anos atrás eu não conseguia ver isso. Só que eu também comecei a prestar atenção mais nisso agora mais velha. Eu achava que eu tinha que a minha baixa autoestima era por conta do peso, único e exclusivamente. Aí eu fui e eliminei esse problema da minha vida. Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2017, quando eu tinha 20 e poucos anos. Bom, 20 e tantos, 28, 27, não sei. Enfim, e aí eu emagreci, fiquei me sentindo gata gostosa, e aí começaram a surgir outros problemas relacionados à autoestima.
Ou seja, não acabou, né? Você pensava não. Que a gente pensa num... A gente costuma pensar num oásis, né? Que a gente tá vendo ali na frente. Quando eu chegar lá, tudo vai se resolver. Vou viver no paraíso. E aí a gente começa a achar outros empecilhos, né? Outras coisas ali que mexem com a nossa segurança, enfim.
Eu acho que é isso mesmo. Mas a ressalva que eu comentei é que eu posso estar sendo 100% iludida, tá, gente? Mas eu acho que essa geração que vem, que tá vindo depois da gente, tá tendo uma consciência de si um pouco melhor e mais novos do que a gente, do que a nossa geração.
Concordo muito. Tava aqui na ponta da língua para falar exatamente isso, porque sobre essa questão da idade, né? Eu acho que é muito uma questão, não só de idade, eu não acho que é sobre a idade, na verdade. Acho que é sobre a maneira como a gente se percebe, né? O autoconhecimento mesmo, a maneira como a gente se vê. Porque hoje eu vejo meninas de, sei lá, 17, 18, 20 anos, que aparentam ser muito mais seguras do que eu imagino que eu sou comigo, sabe? E olha que eu tenho 32, então eu consigo perceber essa questão geracional também, assim, né? De que essa geração, ela tem uma percepção e uma liberdade, talvez, também, né? Um pouquinho maior, assim, do que a gente tinha das amarras do passado, não sei. Pode ser uma questão, uma percepção pessoal também, mas eu acredito que eles estão vindo mais bem preparados, sabe? Em relação a essa questão da autoimagem.
Eu acho que a questão da liberdade, eu sinto sim que essa geração... Nossa, eu tô me sentindo muito tia velha falando
muito
isso.
Muito velha.
Né, nossa, porque esta geração... mas eu acho mesmo que essa geração que veio depois da nossa tá conseguindo se colocar melhor e falar, tipo, não, olha, eu sou assim. Aceitem, lidem com isso. Eu estou lidando com isso, você, mundo, também tem que lidar com isso. E isso é total se acolher, ter um autoconhecimento e tal. É claro que, assim, nem tudo são flores, mas eu acho que tá rolando um caminho positivo pra isso.
Eu tenho uma percepção, não sei se você compartilha disso, que na minha época de escola, sim, também me sentindo, meu Deus, muito cringe falar isso, mas a gente tinha um padrão muito claro, assim, de modos de se vestir, de repente, ou de aparência mesmo. Todas as meninas, elas tinham cabelo longo, e aí se vestiam de certa forma, nananã. E aí, hoje, com essa geração, eu percebo que eles têm uma liberdade maior de ser, tanto na aparência quanto, enfim, né, enfim, maneira de se vestir, na maneira de se comportar, um pouco mais livre, assim. Eu vejo meninas de cabelo rosa, que era uma loucura, né, na minha uhum. época de escola, não tinha ninguém com cabelo rosa, por exemplo. Aí todo mundo usava aquela calça jeans rasgada, era todo mundo com a calça jeans rasgada. Hoje você percebe uma nuance, assim, né, quem quer usar cabelo rosa, usa cabelo rosa, quem quer usar choker, usa colar, enfim, cada um usa aquilo que te representa melhor. E eu acho isso fundamental, assim, né? Pra uma construção de uma personalidade, sabe? Assim, é muito legal isso.
É porque eu acho que o nosso... A nossa geração realmente veio de uma pasteurização, talvez seja essa
Exato.
Palavra.
Eu acho também.
Do que era legal e do que não era. E se você não se sentia confortável com isso, muitas vezes você entrava na onda para se adequar, para você se sentir aceita e conviver ali de uma forma mais harmoniosa, digamos.
E assim, tinha umas febres assim que rolava, né? Por exemplo, Eu lembro que na época da novela O Clone, todo mundo usava aquelas pulseiras da Jade na mão.
Ai, eu lembro.
Você lembra dessas pulseiras? E eu falava assim, gente, que legal. Aí fiquei louca pra ter uma pulseira. Eu lembro que eu tive a pulseira, tipo, logo no final, assim, da moda. Mas eu pensei assim, vou guardar, porque quando voltar essa moda, eu vou ter essa pulseira. E nunca voltou. E assim, como eu achava legal, gente, era só eu continuar usando, sabe? Tipo, gente, eu posso usar aquilo que eu acho legal, sabe? Mas tinha umas coisas, assim, uns itens, né? Uma meia colorida, que teve uma época também, todo mundo tinha meia colorida. Esse tipo de coisa, assim, que eu acho que pasteurizava mesmo a nossa imagem. Assim, era, era,
uhum.
É muito louco pensar nisso, né?
É, mas eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que tentar diferenciar, porque claro que existem tendências que estão aí e que a galera mais nova segue e tal, mas eu acho que existe um pouco mais essa liberdade de tipo, tá, se eu quiser entrar nessa, eu entro, se não, tá tudo bem também e eu vou continuar de boa, sabe? Mas eu acho que o ponto que a gente precisa entender é que autoestima vai muito além do que o olhar do outro sobre você. Então, a sua autoestima não tem que depender do que o outro, da opinião do outro, seja sobre sua capacidade intelectual, sobre seu corpo, sobre suas habilidades, enfim. Isso tudo, eu acho que esse é o grande ponto, assim.
Grande chave, né?
Porque é muito difícil você conseguir se blindar da opinião dos outros. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, assim, Eu gosto muito de ser aceita. E muitas vezes, para ser aceita, você precisa. Você se encaixa e você precisa da opinião do outro para validar uma coisa que você sente, uma roupa que você usa, ou um trabalho, ou o que for. E às vezes eu fico muito frustrada porque, tipo, cara, eu gosto de usar, sei lá, eu gosto de usar meu cabelo dessa forma. Aí chega uma pessoa e fala assim, ai, mas você fica tão linda com o cabelo diferente quando tava antes. E aí às vezes isso me faz questionar o que eu quero pra mim. E isso é muito louco. É claro que não tem como você se blindar 100% disso. Mas eu acho que quando você se conhece mais, você consegue passar um pouco mais liso dessas opiniões, sabe? Tipo assim, ah, tá bom, você gosta do meu cabelo do outro jeito? Tá, beleza, mas eu gosto desse jeito. E tudo bem.
Total. Eu tenho uma dos motivos de pensar esse tema. Foi justamente isso, assim, como que eu, neste momento de vida, estou passando por um momento de autoestima baixa, porque realmente, acho que isso é uma coisa de altos e baixos mesmo, e aí, uma das coisas que eu pensei foi exatamente isso, a forma como a opinião do outro me influencia. Principalmente quando isso vem, assim, quando vem de amiga ou de gente da família, de repente é aquilo que você falou, a gente filtra, mas não deixa de te tocar, né? Aquele negócio te toca de alguma forma. Mas principalmente quando é uma opinião de um boy ou de um homem em relação ao que ele me vê. Isso é muito complicado, assim. Eu venho eu tive um relacionamento longo na minha vida, né? De muitos e muitos anos. E aí eu venho... isso pra mim é um trauma mesmo, assim, da pessoa... falar um pouco sobre a minha imagem, falar sobre roupa, isso é tão delicado, né? Porque uma vez que isso te atinge de uma forma, você leva isso por muito tempo, e para sair desse rolo aí é muito difícil, né? Então eu fico muito insegura mesmo quando alguém fala para mim assim, ai, eu tenho um ponto também, assim, eu sou muito me considero muito fora do padrão, porque eu sou alta em relação a outras mulheres, assim, eu sou realmente alta. Então, eu tenho o meu jeito de me vestir e tal, adoro usar macacões, vestidos e tal, porque me sinto bem assim, mas eu sei que às vezes não é uma coisa, às vezes pela ótica masculina, já ouvi de boy falando comigo assim, cara, macacão não fica tão bom em você. E eu fico assim, what? Tipo, eu adoro usar macacão, sabe? Mas é isso que você disse, não tem como. Você, querendo ou não, aquele negócio fica ali, ó, em você. Tipo, quando eu vou colocar um macacão, de repente, pra ir pra um date, ou pra fazer alguma coisa assim, eu já penso assim, será que isso não é, talvez, a roupa do date? Pô, a roupa do date é a que eu estiver me sentindo bem, né? Era pra ser assim, né? Mas a gente não consegue se blindar disso, entende? Isso é muito difícil. Pra mim, é o meu maior ponto de dificuldade.
É, mas e aí eu acho que entra uma outra coisa também, que é muito delicada, é que... assim, né? Falando de relações heterossexuais, a gente ainda vive um momento em que a opinião do homem sempre se prevalece, né? É a que tem mais importância. Isso é uma coisa de... né? Tipo assim... social, não é nem geracional, é social, né? O homem sempre, a opinião é mais importante. E aí, quando a gente fala, é estrutural, quando a gente fala de relacionamentos, e muitas vezes os caras fazem esse tipo de comentário, porque se sente no direito de fazer, mas isso acaba gerando... sentimentos na gente que perduram, que não é só sobre o macacão, é porque, putz, estou me sentindo inadequada por conta da opinião desse cara, sabe? Que teoricamente é um cara que deveria super me apoiar, que é meu namorado, que é meu marido, sei lá, o que for, sabe?
Não, sabe o que mais me preocupou quando eu fiquei solteira, depois desse longo relacionamento de 10, 11 anos, é que, juro, amiga, veio em mim um pensamento assim, meu Deus, eu vou ter que voltar pra balada, pra paquerar, né? Apesar de eu nunca ter tido ido em balada, porque eu comecei a namorar muito cedo, mas eu pensei assim, meu Deus, vou ter que comprar roupas novas e usar saia lápis, aquelas saias, mini saias e roupas de balada, sabe? Aquela coisa. E eu pensei assim, gente, eu sou uma mulher de quase 1,80m, eu não cabe em mim essas roupas, assim. Não é que não cabe, eu não me sinto à vontade, entendeu? Eu acho que existe uma coisa, existe em mim uma figura da pessoa que vai paquerar na balada, que eu não me encaixava nessa figura, assim, entendeu? E aí eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que jogar todos os meus macacões, eu tenho que postar todos os meus macacões agora. É uma loucura isso, assim, é muito sobre autoimagem mesmo, é muito maluco pensar nisso, né?
Mas eu acho que eu lembro que esse período da balada, eu sempre fui uma pessoa que curtia balada. E apesar de não me sentir confortável em 90% das vezes que eu ia pra balada solteira, porque sempre existia aquele rolê de, não, quem vai pegar e tal, pipipi, e eu sempre me senti inadequada, inferior, e sempre, tipo assim, se um cara se interessava por mim, eu ficava assim, gente, será que ele bebeu demais? Ou então, tipo assim, tá acabando a noite e ele não pegou ninguém, então vou pegar essa aí que vai rolar. Assim, eu sempre tive vários problemas com isso. E...
você não se via como desejável, talvez,
não,
né?
Assim, eu não era desejável, eu era a que sobrava na minha cabeça.
Sim.
Sabe?
É muito complicado.
É muito complicado. A minha autoestima durante minha adolescência e durante o meu período, meu início da vida adulta, foi uma merda. Era um lixo. Tanto que eu me vi entrando em diversos relacionamentos e aceitando coisas que hoje eu olho e eu falo, puta que pariu, Júlia, como que você...
Por quê?
Conseguiu, se sujeitou a esse tipo de situação, sabe? Então, assim, claro que existem diversas coisas que aconteceram para esses relacionamentos não terem dado certo, mas hoje eu consigo enxergar que eu aceitava as coisas porque eu achava que era aquilo que eu merecia. sabe?
Exatamente. Isso é muito um absurdo, né?
É, de aceitar coisas do tipo assim. Enfim, não sei nem se eu tô pronto pra falar sobre isso. Mas assim.
Gatilhos.
Dando um exemplo, assim, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tava com. Eu namorava na época um cara já há algum tempo. E aí eu fiz a cirurgia, e aí, voltando, a cirurgia me abriu um portão assim de que mudou muito minha vida, e não só fisicamente, mas na cabeça também. E depois de um determinado tempo, eu entendi que aquele relacionamento ali não estava funcionando. E aí eu ouvi da boca do sujeito assim, você não deveria ter emagrecido não, você devia ter ficado gorda, porque aí o nosso relacionamento ia ter continuado.
Que absurdo.
Coisas,
né?
Desse tipo. E eu fiquei mal quando ele falou isso, tipo, eu me questionei. Putz, será que ele tem razão?
Olha isso, né? O macho hétero plantando a dúvida se aquilo foi melhor pra você. Olha isso.
Não, loucura.
Loucura. Ó, já que a gente tá falando aqui de relacionamento e de homem e tudo mais, existe aquela famosa frase, né? Que a gente queria ter a autoestima de um macho hétero, né?
Nossa senhora, sim.
Porque, assim, tem essa pesquisa que a gente encontrou até fala que... Tem um dado super legal que é o seguinte: as mulheres são classificadas infinitamente melhores, o infinitamente ficou aqui na minha conta, do que os homens nas principais capacidades de liderança. Ou seja, somos melhores do que os homens, de acordo com essa pesquisa, em 17 das 19 capacidades que a pesquisa apurou. Entre elas, coisas do tipo: mulheres são melhores em tomar iniciativa, no poder da resiliência, em motivar a equipe. Ou seja, arrasamos quando estamos em cargos de liderança. E aí, olha que curioso. Apesar disso tudo, os dados mostram que quando as mulheres são convidadas a se autoavaliar, a gente não é generosa com a gente mesmo. Então, a gente não se enxerga dessa maneira que o homem se enxerga. Por quê? Por quê, Júlia?
Cara, eu acho que é isso. A gente não foi ensinada a se elevar, a ter uma autoestima alta. Quando uma mulher tem uma autoestima elevada, ela é tida como arrogante. Ela não é bem vista, na maioria das vezes. Então, uma mulher que, por exemplo, tem um trabalho com uma posição, com um cargo elevado de gerência, o que for, e ela, por exemplo, cobra do, né, dos seus funcionários. Nossa senhora, fulana, pelo amor de Deus. Agora, quando é um homem, a maioria das vezes, não, ele é um puta líder, não, é isso mesmo e tal. Gente, pelo amor de Deus, sabe? E assim, e eu acho que isso acaba que faz a gente não se sentir realmente suficiente para determinadas coisas na vida, seja, por exemplo, ter um cargo mais elevado, ou então para afirmar suas qualidades perante, sei lá, um cara, né, o seu cônjuge. Enfim, eu acho que é por aí.
Tem muito aquela história da mulher também que se acha, né? É isso, né? A mulher, quando ela se... Eu tenho muita dificuldade, assim, com elogios, né? E com autoafirmações, assim, tipo... Jamais viraria pra mim e falaria só uma grande gostosa. Não falaria isso pra mim no espelho, sabe? E aí, se a mulher, ela toma isso pra si e ela se enxerga dessa forma, ela é a mulher que se acha. Que a fulana, quando ela de repente se acha, sei lá, olha no espelho e fala pra si, né? Só uma grande gostosa. Ou quando ela toma isso pra si, né? Tanto no posicionamento dela com os outros, assim, ou pra si, ela é a mulher que se acha, né? Então é sempre a metida, fulana se acha. E a gente tem que desconstruir isso, né? Na verdade, quem dera se a gente tivesse essa autoestima, todo mundo, né? E todo mundo soubesse, tivesse ciência das suas qualidades, habilidades, né, das coisas que fazem a gente se diferenciar, ou das coisas que são as nossas virtudes mesmo, enfim, que cada um nasce de um jeito, né, enfim, seria incrível, né?
E a questão toda é que esse tipo de mentalidade é uma mentalidade machista que não vem, a gente não ouve esse tipo de coisa só dos homens, a gente ouve isso também de mulheres. E é uma desconstrução mesmo, muito complexa. Eu acho que tá caminhando, mas é isso. É um caminho muito, muito, muito longo, assim. Eu acho que a gente tá realmente começando a melhorar um pouco isso. Mas, assim, é um começo bem a passos lentos.
E um papo que eu tenho, assim, muito com as minhas amigas, eu acho que a gente já conversou sobre isso várias vezes, que é o lance de fulana se vende muito bem, fulano se vende muito bem, né? E isso tem muito a ver com a autoestima e autopercepção, né? Porque eu acho que é isso, a pessoa que ela consegue se olhar no espelho, entender as suas qualidades e sabe se vender, se colocar ali, isso vale para qualquer coisa, para quem trabalha de maneira autônoma ou para quem está se candidatando a um cargo de algum emprego XYZ. Na hora de se vender, eu acho que a gente tem pouca essa confiança, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que até nessa pesquisa fala que os homens se vendem muito melhor assim do que a gente.
Nossa, total. Se você pedir assim pra mim aqui agora, Júlia, faz aí um minuto pra você se apresentar, falar das suas qualidades. Por que que eu posso te contratar? Por que que eu tenho que te contratar? Não consigo.
Horrível isso, né?
Não consigo.
A gente deveria ter isso na ponta da língua.
É, exatamente. Não consigo. Tipo, eu acho que essa percepção minha vem justamente de anos e anos e anos de uma autoestima muito baixa e que agora eu tô começando a melhorar. E eu tô começando a prestar atenção nisso, porque eu acho que tem isso também. Se você não quiser se autoconhecer, eu acho que é um grande obstáculo para você ter uma autoestima mais positiva. Porque é isso. Autoestima, para mim, é 100% ligado ao autoconhecimento. E se você não está disposta a olhar para isso, e às vezes até olhar para defeitos seus e acolher aquilo e falar, não, tudo bem, por exemplo, Júlia, hoje eu consigo perceber que eu sou uma pessoa que procrastino muito. Tô melhorando? Tô. Mas pra eu colocar, eu admitir isso e entender que isso é um defeito meu, que eu preciso prestar atenção, foram uma pá de anos aí, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu tenho muita coisa pra melhorar, mas hoje eu já consigo, assim, falar, tipo, não, olha, nisso aqui, eu acho que eu posso falar que eu sou boa, sabe? Eu sei falar sobre isso. Eu não fico mais me questionando tanto sobre a minha capacidade.
Sim, a gente deveria cada vez mais reafirmar pra gente, né, as nossas qualidades, as nossas habilidades, né, ter segurança pra falar sobre isso, né? Sabe um ponto que, assim, essa semana, até te falei que eu tava com a autoestima baixa e já disse isso aqui, só que uma das coisas que me ajuda muito, assim, é eu realmente tirar um tempo para olhar para isso, com atenção. Então, fazer coisas que me conectem mais comigo mesma, assim. Eu amo, por exemplo, fazer a unha. Eu acho que fazer a unha é uma coisa que eu falo, nossa, meu Deus, meu pezinho está lá, todo feito, minha mão colorida. Aí eu fico colocando a mão, assim, no rosto, vendo o esmalte colorido. Não só isso, assim, fazer uma hidratação. É o famoso skincare, né? O famigerado skincare também. E esses momentos de autocuidado, porque eu acho que tudo isso são coisas que dão uma chacoalhada na gente, faz a gente se sentir melhor com a gente, sabe? Ouvir uma música, eu também faço yoga, então fazer yoga de manhã, sentir que eu tô com o corpo um pouco mais disposto, assim, também é uma coisa fundamental. Nos dias que eu estou lá no fundo do poço, eu tento me resgatar lá fazendo esse tipo de coisa, assim, que eu acho que faz muito bem.
Não, eu também acho, e eu
não tem como não falar de pandemia, né? Eu espero que um dia a gente faça um episódio. Tudo bem, esse é o segundo, mas assim, que a gente não vai falar de pandemia. Mas não tem como, nesse momento, não falar de pandemia. E assim, foi o momento que eu precisei olhar para mim, que eu fui obrigada a prestar mais atenção em mim. E eu acho que se tem uma coisa que eu tô tirando aí disso tudo que a gente tá vivendo, é isso. Eu preciso prestar atenção no que eu tô sentindo. E mais do que isso, prestar atenção no que eu tô sentindo, acolher isso e entender por que que eu tenho determinadas reações ou determinadas atitudes. Então, por exemplo, eu percebi que eu ficando em casa, eu ficava o dia inteiro de pijama. Tipo, durante, sei lá, 3 semanas, sabe? Eu ia trocar no pijama, tá, gente? Mas assim, era isso, sabe? E aí, eu lembro que chegou um determinado momento que eu olhava pro espelho e eu não me reconhecia. Assim, eu olhava e tipo, caraca, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu amei me arrumar. E acho que muitas vezes, enquanto mais nova, eu me arrumava demais justamente porque eu achava que eu precisava estar muito disso, né? Arrumada. Mas eu entendi o lugar ali, tipo, da maquiagem, da roupa e tudo, que é tipo, tá, eu gosto disso. Eu não preciso ultrapassar esse limite, que pra mim, hoje eu já tenho um limite, mas eu gosto disso. E aí, ficando em casa e tendo essa questão de, tipo, né, angustiante e ficando ali, eu falei assim, cara, eu preciso tentar me reconectar comigo mesma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, tirar o pijama. Aí, eu, no Instagram, eu criei lá, a semana sem pijama. O engraçado é que eu nunca consegui terminar uma semana sem pijama. Que é basicamente assim.
Mas, ó, eu queria muito que as pessoas pesquisassem essa hashtag, porque foi um exercício que você criou, que é um exercício super legal, assim, porque a gente se pega no home office, né, com esse lance de pandemia, sei lá. Eu, por exemplo, tô aqui falando com você, tá frio em São Paulo, tô com 2 moletons, uma meia rosa colorida, uma calça roxa, não tá nada combinando com nada. E o dia que eu me tiro um tempinho pra poder pensar na roupa que eu vou vestir, né, e tirar o pijama mesmo, e parece que dá ali, né, uma arrumadinha assim, parece que você se sente melhor, menina.
Sim, era exatamente isso que... Era essa sensação que eu tenho e que eu tive quando eu comecei a fazer isso, assim. Todo dia que eu consigo fazer isso? Não, gente. Tem dias que eu fico de pijama a semana inteira. Mas eu sinto que, pra mim, quando eu tô arrumada pra ficar na sala, pra ficar aqui tendo reunião no Zoom com as pessoas, eu me sinto um pouco melhor. Pra mim, isso é interessante. Pra você, pode ser que não seja. E aí você vai ter um momento que pra você vai fazer sentido e que você vai se sentir melhor com você mesma, sabe? Então, assim...
Mas quantas vezes a gente não melhorou? A gente não melhorou nosso dia ou nossa semana se arrumando pra ficar em casa, né?
Sim, não. Eu posso falar que foram várias, assim. Várias, várias, várias. Mas cada um tem o seu ritual, né? Pra você se sentir melhor e tal. Então, você não precisa fazer o que os outros estão fazendo só porque as pessoas acham que é legal, que pode ser bom pra você. Às vezes não vai ser. Às vezes pra você é outra coisa, né?
O que é bom pra você, às vezes, não é bom pro outro, né? Exatamente. Cada um tem que achar esse caminho. Aqui, e como a gente tá falando aqui há muito tempo já, só queria falar de um assunto que eu acho que é super importante, talvez até daria um outro episódio, que é sobre filtros do Instagram, que também ajudam aí a distorcer essa autoimagem que a gente tem, né, de si. Como que é a sua relação com isso? Eu, já dizendo daqui, assim, tenho muita dificuldade em não usar, principalmente no home office, assim. Tento fazer exercício de não usar, mas é muito difícil pra mim, porque às vezes eu tô toda cagada, quero aparecer ali pra falar alguma coisa, falo, ai, vou só botar um filtrinho aqui. Claro que não aqueles que distorcem, porque realmente eu acho que eu fico feia, né? Distorce o nariz, distorce a boca, eu realmente não gosto. Mas aquela, sabe, aquela... pele natural, olha, às vezes eu não consigo fugir disso. E como fugir disso, né? Porque é muito difícil esse lance da realidade.
Eu também sou uma pessoa que ainda não consegui abandonar os filtros, assim. Tem momentos, quando eu estou com a autoestima elevada, tô me achando bonitona, que eu consigo fazer stories e tal sem filtro. Mas... eu vou botar aí, sei lá, 80% das vezes eu tô com pelo menos uma coisinha ali, sabe? E é isso, eu tento... Quando começaram os filtros, eu usava aqueles que distorciam mesmo e eu tava assim, me achando a última bolacha do pacote. Mas aí, aí as coisas começaram a mudar um pouco e hoje eu não... Quando tem um filtro que distorce demais... Se eu uso pra fazer graça, sabe? Então, não é pra tipo, olha só essa bochecha, eu acho que eu tenho uma super bochecha. E tem uns que se assim, se afina o rosto igual, né? Eu não gosto mais de usar esses, mas eu ainda não consegui abandonar também 100%, não.
Abre mão. Porque teve um aumento, né, de cirurgias plásticas em relação aos filtros. Enfim, realmente, se a gente seguir por esse caminho, é um episódio inteiro à parte. Acho perigoso nesse sentido, assim, né, da gente tomar aquilo ali como se fosse a realidade, né? A gente tem que estar bem consigo e saber que aquilo ali é uma leve distorção da realidade, mas eu gostaria também de fazer esse exercício de abrir mão. Quando a lua tá em leão, de repente, a gente pode usar abrir mão dos filtros
sim.
E sentir melhor com a gente. Vamos pros quadros, então? Eu tenho uma dica legal pra dar, estou doida pra ir pros quadros.
Vamos!
Ponta da língua no pé é aquele quadro que a gente dá dica para vocês em relação ao tema ou não, que estão na ponta da nossa língua aqui, a gente pensou para poder passar para vocês. E eu queria falar, gente, sério, o meu hoje é muito especial. Por quê? Eu li um livro, já tem muitos anos, da Shonda Rhimes, que é a nossa famosa autora de várias séries incríveis, como Grey's Anatomy. Ela é maravilhosa. Tem muitos fãs, né, enfim, pelo mundo. Ela tem um livro chamado O Ano em que Eu Disse Sim, que se você não leu, eu recomendo muito que você leia, que é um exercício que ela fez o ano inteiro pra falar sim pra tudo, né, pra maioria dos convites. Ela era uma pessoa que recusava tudo. Mas o meu ponto não é sobre o livro, meu ponto é sobre um detalhe do livro que ela fala, que é a pose da Mulher Maravilha. E eu achei que isso era uma grande piada inventada por Shonda Rhimes, assim, pra mexer com o nosso psicológico, mas faz sentido. No que consiste a pose da Mulher Maravilha? É você ficar ali por 2 minutos parada na frente do espelho fazendo a pose da Mulher Maravilha, que é colocar os punhos nos quadris, né? E elevar assim o peito, estufar o peito, alinhar os ombros e ficar ali olhando pra você naquela posição. E eu descobri, amiga, olha só, descobri que é verdade, que existe uma pesquisa que fala,
caraca,
que se a gente ficar por cerca de 2 minutos, a gente aumenta a testosterona do nosso organismo, que faz com que a gente tenha mais convicção e ganho de confiança. Eu achei louca essa história, gente.
Que loucura! Nossa, eu vou total fazer a pose da Mulher Maravilha. Quanto tempo? 2 minutos? 5 minutos?
2 minutos por dia ali, ó, olhando no espelho, se sentindo uma grandíssima gostosa e falando,
nossa,
que vai dar conta de tudo naquele dia.
Nossa, eu total vou aplicar a pose da Mulher Maravilha. E esse livro é um livro que eu quero muito ler. Um tanto de gente fala com o amigo dele, mas eu tô assim, não, depois eu leio e tal, vou ler.
Tá na fila. E a sua dica? Me conta.
Então, a minha dica é um perfil no Instagram que chama Chá de Autoestima. Na verdade, é muito mais que um perfil do Instagram. O Chá de Autoestima foi criado pela Nuta e pela Marie, duas queridíssimas,
que criaram o CDA, que é um espaço de acolhimento, nutrição e expansão para a autoestima. Lá, elas dão dicas, tanto de conteúdos, elas têm palestras, elas têm produtos voltados para autoconhecimento e que, tipo, te dá novas possibilidades, expandir seu nível de consciência e tal, coisas assim. E o método delas chama método CDA. Ele tem uma abordagem terapêutica e é baseado em psicologia, neurociência, sagrado feminino. É, tipo, muito legal mesmo.
Legal!
Não sei se você já conhecia, mas, assim, as meninas são umas queridas. E o trabalho...
Não conhecia, já dei like aqui.
O trabalho que elas fazem é muito, muito, muito legal. E super voltado para... pro autoconhecimento e elevação da autoestima feminina. Então, eu acho que, se você não conhece, vai lá, é @ chá de autoestima, para você conhecer o trabalho das duas.
Que demais, eu não conhecia, dei um follow aqui e vi que elas têm um chá, né? Eu que sou a tia do chá.
Tem, elas têm um chá maravilhoso, sim.
Chá da autoestima. Maravilhoso. Então, vamos para os outros quadros, dadas essas dicas aí. Vamos para o quadro Na Corda Bamba, que é o quê? São perrengues, né? Perrengues dessa vida que a gente passa, ou então coisas que deixam a gente ali um pouquinho desequilibrada, talvez. Deixa tirar a gente ali do equilíbrio do dia a dia. Eu vou, gente, enfim, vou compartilhar uma história muito engraçada, que é... Eu recebi minha família aqui na semana passada. Minha mãe tirou férias e vieram todo mundo. Pegaram a van, tô brincando. Pegaram todo mundo e veio pra casa montar um acampamento aqui em casa. E aí, veio meu pai, minha mãe e meu irmão, né? E aí, um determinado momento dessa semana que a gente tava junto, o meu irmão, a gente tava falando sobre eu morar sozinha, ter o meu cachorro, né, o Benjamin e tudo mais. E eu falei que eu adoro ter meu espaço, que eu adoro morar sozinha. E meu irmão falou assim: olha lá, ela vai ficar igual a tia Hélia.
Quem que é a tia Hélia?
Não que seja um problema, tá, tia Hélia, se algum dia você escutar esse podcast, não que seja um problema ser a tia Hélia, mas, assim, eu fiquei muito ofendida, porque a tia Hélia é a minha tia da família única que ficou pra titia, literalmente. Ela ficou sozinha, mora sozinha, não teve filhos, não se casou, e eu fiquei muito ofendida com isso, mexeu muito com a minha autoestima, porque não tem nenhum problema eu querer ser igual a tia Hélia se eu um dia terminar como a tia Hélia, mas eu me senti um pouco estranha, talvez, indo pelo mesmo caminho que ela, porque eu realmente, assim, amiga, adoro ficar na minha casa, adoro ter esse meu momentinho, mas não sei se é isso, né, quem sabe que eu vou ter aí pro resto da vida. E aí, me comparar com a tia Hélia foi pesado. Meu irmão Lucas, se você escutar isso, pegou pesado.
O que eu vejo disso é, quando a gente olha pra mulheres que estão lá com seus 30, 30 e poucos anos, e aí moram sozinha, têm sua liberdade, têm sua independência e tudo. Existe uma cobrança da sociedade, né? Pô, e aí? Vai casar? Não? Oh, e aí?
Exatamente.
Cadê o namorado? Oh, nossa senhora, vai ficar aí, vai ficar pra titia. Ninguém fala vai ficar pra titio. Olha que absurdo. Ninguém é.
Um absurdo. É. Quantas vezes tia Hélia teve que escutar isso, Júlia?
Nossa, que dó. Imagina. Da tia Hélia. Tia Hélia é guerreira, com certeza.
Mas, assim, porque também eu fiquei um pouco ofendida, porque tia Hélia é um pouco, assim, acho que de ter ficado muito tempo sozinha, é um pouco caduca ali, sabe? Já não tá muito com a cabeça, assim, no lugar. E aí eu fiquei um pouco com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui presa nesse universo da minha casa e vou começar a caducar também? Loucuras que posso levar, Freud explica.
Bom, e o meu perrengue dos últimos dias foi... Eu trabalho com marketing de influência, né? E muitas vezes a gente tem que lidar com clientes fora do horário e tal. E aconteceu uma coisa no trabalho em que eu tinha certeza que eu tinha feito uma cagada. Eu tinha certeza, certeza, certeza. Nossa, eu fiz uma cagada, meu Deus do céu. E aí, aquele senso de urgência, sexta-feira, tipo 7:30, 8 horas. E aí eu desesperei, falei, eu preciso resolver isso. Aí eu entrei no e-mail pra ver o que, que eu tinha falado de errado com a pessoa. Eu abri o e-mail. Eu não tinha errado nada. Absolutamente nada. Eu entrei em pânico. Eu só conseguia chorar. E o erro não tinha sido meu. Ou seja, muita terapia para entender. E isso, esse é meu exemplo, porque isso não aconteceu uma, duas ou três vezes no trabalho. Isso já aconteceu infinitas vezes no trabalho, em que eu fiz tudo certo, mas eu tenho certeza que eu fiz alguma cagada. Eu sempre acho que a culpa é minha quando alguma coisa sai ali do eixo. Então, assim, eu tô falando isso, deixando aqui gravado, porque é um ponto que eu preciso prestar muita atenção e entender que é isso. Eu sou muito boa no que eu faço. E claro que erros Sim. acontecem, mas eu sou muito boa no que eu faço e eu tenho que bancar isso.
Isso, exatamente. Isso aí, muito bem. Vamos todos dançar nessa sexta-feira. A gente tá gravando numa sexta-feira, gente. É o som de O Terno, Culpa. Adoro essa música.
Ai,
ele fala, parece
gente,
que eu sinto o tempo todo culpado.
Sim, essa música é maravilhosa. Eu amo O Terno. Outra dica boa, ouçam O Terno.
É, essa música Culpa é muito legal. E assim, mais uma vez, a gente aqui tentando honrar o nosso compromisso de falar em 40 minutos, já vai lá quase uma hora de podcast. Porque falamos muito. Mas nesse clima, então, de perrengues e dicas e autoestima, vamos terminar, então, né? Nesse segundo episódio.
Sim,
foi legal, né?
Sim, sim. Eu gostei muito de falar sobre esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado também. Na próxima semana a gente chega para falar um pouquinho mais, coisa que a gente não gosta, né? Espero que vocês tenham gostado e até lá.
Até lá. E para as pessoas te acharem, fala aí.
Ah, menina, tem isso também, né? Então, você me encontra como X Júlia Ferreira X em todas as mídias sociais por aí. Se eu não tiver lá, provavelmente alguém já pegou meu arroba, mas se não, é minha.
Você me encontra no Instagram como Na Alvarenga, N-A-H, Alvarenga. E o nosso podcast, o nosso perfil Juntas, que você pode mandar também suas dicas, sugestões, comentários sobre esse episódio no arroba equilibristaspod.
É isso aí, agora sim. Um beijo para vocês e até semana que vem.
Um beijo, até o próximo. Tchau.